Feliz 2019 aos brasileiros e brasileiras e portugueses que escutam este podcast. Dessa vez com uma alegria imensa eu começo para inaugurar o ano de 2019, né? Porque eu quero movimentar de forma diferente esse podcast. A partir de agora, esse podcast será alegre, feliz. Estou nesse exato momento dirigindo, vocês devem estar ouvindo um barulho de carro. Coisas mudaram a respeito da minha euforia inicial ao começar o podcast, porém coisas se mantêm com uma tosquice da forma que é gravada. Outra coisa que eu quero evitar esse ano é justificativas pela qual eu não gravei o podcast até então, que eu sempre começava o podcast: essa semana eu não gravei porque eu me sinto mal. Chega, vamos ao que interessa, vamos falar de coisas boas, coisas diferentes. Ai, caralho, pra onde eu vou começar, cara? Eu vou começar, eu acabei de sair aqui de um show chamado Na Fogueira. Eu acho que o tema vai passar por isso, mas eu tô articulando aqui os temas aqui, que tudo aqui é meio no improviso, e o show foi exatamente no improviso. É um show na Fogueira, lá do Clube do Minhoca, casa esta de Patrick Maia, que é um lugar muito legal pra gente fazer, né, experimentações na comédia. E eu me fodi de verde e amarelo, cara. Que é uma expressão que eu não entendo também, né? Tipo, né? Enfim, não tive piada pra isso. Eu me fodi muito, cara. Muito, muito. Mas foi um tesão eu me foder, cara. É tão bom você se foder. Tão bom. O que é o show Na Fogueira? Na Fogueira é um show de improviso, cara. É um show onde comediantes de stand-up sobem num palco. E aí tem um flip chart, né? Que é aquele papel que você vai mudando, né, temas. Então você começa o show, sei lá, o Patrick é o MC, aí ele chama o primeiro comediante da noite, no caso foi o Bruno Mota, e aí as pessoas da plateia sugeriram temas antes da peça começar, e alguém da produção foi lá e escreveu esses temas nesse flip chart. Então o Bruno Mota tá lá falando, aí de repente ele virava a página e tava lá: terra plana. E ele tem que falar 8 minutos sobre terra plana, de forma engraçada, obviamente, né? Tem que ter piada e tal. E aí ele vira. Ele tem 8 minutos pra fazer. Não falar de terra plana, mas ele tem 8 minutos pra fazer o set dele. Se ele quiser fazer 40 segundos de terra plana não render, ele tem outra virada de papel. Aí vai ter, sei lá, briga de rua. Aí ele vai falar: porra, uma coisa que eu odeio, cara, é brigar na rua, cara. Porque, segundo você briga na rua, tem um cara que bababá, piada, 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 piada. E aí depois dele foi o Albani e tal, a galera foi fazendo. E todo mundo foi meio indo bem, cara. Porque a galera já tá acostumada. Não só porque a galera tá acostumada, mas porque a galera, além de ser boa, entendeu como é que faz. Chegou na minha vez, eu me fodi de uma maneira, cara. E eu descobri por que eu me fodi dessa maneira. Porque eu sou um cara. Por mais que eu saiba lidar com o improviso, até porque o Facebook, o Webbullying, tudo é no improviso. As minhas entrevistas, quando eu pergunto, tal, é tudo no improviso. Eu, quando eu estou sozinho, né, Webbullying, eu tenho alguém, né? Eu tenho uma escada. Quando eu estou sozinho, eu preciso ter o meu tempo de pensamento. E o meu tempo de pensamento, ele exige um esmero errado que a comédia não pode ter se você está fazendo algo, digamos, despretensioso. Por exemplo, esse podcast aqui eu não pensei assim, o que eu vou falar, quais são os temas que eu vou abordar. E talvez ele se torne interessante exatamente porque eu estou linkando uma coisa na outra de forma despretensiosa. Se eu parasse para pensar o que eu vou falar nesse podcast, talvez eu nem falaria, porque eu ia ficar tão esmerado naquilo que eu quisesse falar que, ai, puta, não tá bom esse tema, ai, tô sendo prolixo aqui. E aí, por exemplo, depois de mim subiu o Murilo Couto e fez um dos melhores shows que eu vi, cara. Não é que ele fez um show de improviso bom, ele fez uns textos muito bons, improvisado. E o Murilo me ensinou uma lição, cara, nesse dia. Olha, é muito legal fazer comédia, né, cara? Porque é um colega meu, da minha geração, que eu olhei e falei: caralho, ele fez de um jeito muito foda. Que ele me inspirou. Que é subir no palco e não ter medo do que tá acontecendo. Não falar não. E ele fez isso, e aí me inspirou, por quê? Porque ele fez isso depois dele ter se fudido muito na semana anterior. Ele falou que ele fez o Na Fogueira na semana anterior, e ele foi o pior da noite. no critério Murilo Couto de ser pior da noite, porque é difícil o Murilo Couto ser ruim, né? Mas ele, segundo ele, ele foi mal. Foi mal, e o Rodrigo Marques, que também tava lá, confirmou. Falou, ah, o Murilo não foi muito bem. E ele falou, não, dessa vez eu vou subir no palco e o que aparecer eu vou falar da forma que eu quiser, velho. Foda-se se vai ser engraçado ou não. Então subiu, apareceu o primeiro tema pra ele, traição. Ele falou, porra, não sei o que, bababá. Começou a falar. E ele foi fazendo uma coisa de link no outro. Cara, ele fez uma história na hora que eu cagava de rir. E eu falei, por que que eu me fudi? Vamos lá. Eu subi no palco, ganhei a plateia no começo, porque eu sei fazer isso, porque eu faço isso há 12 anos. Então eu subi no palco, fiz uma brincadeira. Eu sei improvisar do tipo subir no palco e bater papo com a plateia. Eu sei fazer isso bem, conversar, trocar ideia. A primeira piada que eu subo, sempre tento ser uma porradona, tipo, vou chegar e vou sacanear o cara que saiu anteriormente. Eu sou bom nessa linha de improviso. Maluco, no momento que eu virei aquela porra e apareceu o tema armas, minha cabeça bloqueou. Por que que bloqueou? Porque eu não fui despretensioso. Porque eu fiquei assim, armas. O que que é armas? Armas, né? Armas. A gente usa armas pra matar as pessoas. Eu fui pensando no meu critério de raciocínio, como eu faria um texto esmerado e bom. Porque aí eu aprendi muito, cara, nessa noite. Aprendi muito que o seu bloqueio criativo vem muito de como o seu cérebro te julga, como o seu cérebro te boicota. Ou seja, se você deixa fluir, a coisa vai acontecer, porque você está abrindo todos os caminhos. Se você... Na hora que veio arma, na minha cabeça já veio uma parada assim, tipo, eu não vou falar do Bolsonaro. Sabe assim? Eu vou tentar fazer uma piada que seja diferente. Eu vou tentar ser genial. Eu vou tentar fazer uma piada que ninguém nunca fez. Eu vou tentar ir por um caminho que ninguém falou. Que é geralmente o que você faz quando você vai escrever um texto. Né? Ah, porra, tá tendo um negócio aí, o Bolsonaro tomou uma facada. Você não vai pensar na mesma piada que todo mundo vai pensar. Você já começa falando, tá, Bolsonaro tomou uma facada. Ai, azar da faca. É a primeira piada que todo mundo faria. Aí você tem que pensar mais, além, além, além. E esse além você tem um esmero. Você tem que, né, refletir, repensar, trocar, não sei o que. Ali na hora, mano, eu tenho que pensar e falar assim, arma. Porra, eu adoro arma. Foda-se, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Aí depois você tem que já saber a justificativa pra isso. Eu adoro arma, por quê? Eu adoro arma. Porque, velho, você quer dar um... Você quer matar alguém, é a melhor forma. Criar um bagulho pra matar alguém, caralho. Você vai matar o quê? Com uma colher? Pronto, isso aí já seria mais engraçado do que aquilo que eu fiz. E aí, cara, eu vi, cara, tipo, eu me fudendo depois de tanto tempo. Isso é ótimo, cara. Como isso é bom. Como é bom teu ego cair. Como é bom você perceber que você é frágil demais. Sabe por quê? Porque, eu vou explicar. Quando você faz muito show, quem falou isso pra mim foi o Danilo uma vez. O Danilo Gentili, ele tava numa época que ele tava... Isso daí foi em 2010, talvez. Ele tava no auge do CQC, fazendo show pelo Brasil inteiro, lotando, caralho. E ele tinha uma parada assim, que ele falava, mano, é mó foda quando eu subo no palco, porque as pessoas estão numa expectativa muito alta sobre o meu show. Então eu não posso falhar, porque essas pessoas pagaram, sei lá, eu, R$80 pra me assistir. E eu não posso chegar e ficar testando o material, porque, porra, eu tenho que ir bem. Só que ao mesmo tempo eu quero testar material. E aí o excesso de aplauso, barra, o excesso de ir bem, nos transforma em covardes muitas vezes. Então você tem que ter uma noite que é uma noite pra você se fuder. O Nathan foi criado, né, que é a nossa noite de experimentação, e o laboratório também, que agora é uma nova noite de experimentação, propícia pra isso. Porque você atingir um patamar, pelo amor de Deus, não encarem isso como uma arrogância. Eu tô falando exatamente como é o meu pensamento. Pode ser que o meu pensamento seja até arrogante, mas você atinge um patamar que você não quer se dar o luxo de voltar a estágios, né? Isso pra todo mundo, assim, você, uma vez que você sei lá, é o diretor de uma empresa e você acerta pra caralho, por isso que você virou um diretor de empresa, você não se arrisca mais a errar. Às vezes eu vejo que algumas emissoras de TV, elas pecam exatamente por essa falta de risco. Porque o cara já tá ganhando 60 pau por mês sendo diretor da Rede Globo, sendo sempre primeiro lugar no Ibope, ele fala, mano, eu não vou arriscar, esse é o caminho, porque se eu arriscar pode ser que eu seja demitido, porque eu vou errar, porque a gente vive no conceito que errou você é ruim, e não que no conceito que você errou você está tentando acertar, que isso deveria ser mais valorizado. E se você reparar, as primeiras coisas de alguém sempre é melhor, sempre a banda, o melhor CD de uma banda é o primeiro CD da banda, sempre não, mas assim, geralmente, né? É porque o cara tava tão arriscando que ele criou algo genial. E a partir do momento que ele se manteve, né, naquela genialidade que fez ele ser conhecido, ele tem medo de arriscar e perder aquela genialidade que ele teve. Não que eu seja genial, não que o Danilo seja genial, não que o Ventura não seja, não que o Ventura seja. Não tô falando disso. Eu tô falando que o que nos coloca, às vezes, numa posição alta, foi um risco que depois você tem medo de ter. Isso serve para comédia. Então, uma vez que eu faço o show lotado e as pessoas aplaudem, saem do show comentando, o show do Maurício é do caralho, você fica um pouco receoso de tipo, caralho, eu vou começar a arriscar fazendo piadas agora de câncer. Porque você fala, ai caralho, mas esse tema... E não, mano, esse é o tema que você tem que ir. Esse é o tema que vai fazer você fazer uma outra coisa genial que você nem imaginava que você poderia fazer. Entendeu? Então quando você sai de um show, como foi o meu caso, que é o Na Fogueira, me fudendo de verde e amarelo novamente, a vontade que eu tenho é de voltar lá quarta-feira que vem, quinta-feira no caso, e me fuder de novo. Ou a vontade não é me fuder de novo, mas a vontade é fazer e arregaçar, quer dizer, eu tenho que superar a minha cagada e provar pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer essa porra acontecer. E talvez eu vá pra lá de novo e vá me fuder de novo. E isso vai alimentar o meu ego do tipo, você é um bosta, você tem que voltar a fazer. E aí eu vou ter que ficar pensando durante a semana como eu posso superar esse desafio. É isso, velho. A comédia é maravilhosa. Quer ver uma parada que acomoda? Fazer texto novo. Eu não sou acomodado nisso, porque eu sempre fui o cara que fiz texto pra caralho. Eu sempre fui o cara que sempre renovei os meus textos a vida inteira. Eu quero fazer coisa diferente e tal. Mas eu confesso que dentro desse momento da comédia, eu fui um cara que ficou, digamos, ultrapassado perto do processo de outros comediantes, cara. Isso é do caralho. Isso é muito do caralho. Porque eu percebi isso. E não é que eu quero fazer porque eu quero estar no nível dos caras. Não. Eu quero fazer porque eu quero evoluir enquanto comediante. Os caras mostraram pra mim que você só evolui como comediante. O que o Afonso Padilha está fazendo é a prova viva de que quando você senta e escreve a porra do seu texto, repete o seu texto, erra, vai de novo, é a fórmula certa. Se ele estivesse fazendo o texto toda semana e fosse uma merda, ele só estaria dando aval à minha covardia ou à covardia de outros comediantes. Quando ele sabe, quando ele sobe no palco e fala, mano, hoje eu vou subir e vou fazer 15 minutos de texto novo e vai bem, você fala, mano, se ele é capaz de fazer, eu também sou. Então eu vou subir no palco e vou aprender a escrever essa merda. É isso que a gente tem que pegar como referência. Então eles estão fazendo um bem danado para a comunidade da comédia. Assim como outros comediantes já fizeram, assim como o Rafinha, quando botava vídeo, ele estava levando as pessoas a acreditar que, porra, talvez eu tenha a capacidade de escrever um texto também do nível do Rafinha. Fez uma vez, errou, fez outra vez, errou. Quando o Rafinha conta que o processo dele foi lento, eu lembro do Rafinha falando isso, cara, às vezes eu levo horas para mudar uma vírgula. Você fala, porra, então não sou eu só uma pessoa ruim. O Rafinha também tem esses momentos. E eu acho que eu, como um cara, digamos que já tá tempo na comédia, e talvez eu possa até ser referência para alguém, eu tenho que mostrar para essas pessoas que eu falho, saca? Porque se... Cara, até gaguejei. Quer ver uma parada que aconteceu? Acabou o meu show. Foi muito engraçado isso. Pro meu ego foi uma merda. mas pro que eu quero na comédia foi do caralho. Eu não sei quem é o cara, mas é um... Se bobear, tá até me ouvindo. Ele fala, ele é um cara que me ouve no podcast. Desculpa, mano, eu não sei seu nome. Mas ele falou assim, ele falou, velho, o mais legal de tudo foi, Mal, eu te admiro, eu gosto pra caralho de você como comediante. Eu vejo tudo que você faz. Foi do caralho ver você tenso. Foi do... Sabe por quê? Porque eu vi você errando. Eu vi você errando pra caralho. E eu, como comediante, me senti mais seguro. Eu falei, ah, filha da puta, você precisou me fuder pra você ficar bem, né? Ele falou, é, tal, rindo. E eu parei pra pensar, eu falei, mano, é óbvio que é. Porque é do caralho esse processo que a gente consegue mostrar. Isso mostra que a gente, por mais que pareça que a gente tenha ego pra caralho, mostra que não, que a gente tá mostrando um show onde as nossas fragilidades são expostas, igual eu tô fazendo esse podcast aqui. Eu não sei se qualquer pessoa, qualquer artista tem o culhão de admitir as suas fraquezas, entendeu? E a comédia é feita de fraqueza. O comediante que é bom é o cara que sobe no palco e fala, mano, eu não sei fazer texto. Isso faz do cara ser mais humano, mais engraçado, mais vulnerável. Porra, quer ver uma parada? Sei lá, eu acho que deve ser uma merda pra um postulante a mágico ir no show do Copperfield e ver que o cara é foda pra caralho o tempo todo. Imagina que do caralho tem uma noite do Copperfield testando mágica e esse cara vai lá e vê ele errando a mágica do Copperfield. E ele vai falar, mano, olha como ele reage quando ele erra uma mágica. Caralho, o Copperfield é igual a mim também. Ele não é um super-herói, ele é um cara que erra, um cara que se fragiliza, né? Enfim, e aí eu fiz esse show, e esse show foi um soco na minha cara. Foi tipo, é, Maurição, você tem que correr agora. Você tem que agora aprender a fazer um show do nada. E eu acabei o meu show lá da época da Labirintite, né? Que eu fiz o show. E acabou o meu show e eu acordei em janeiro de 2019 olhando assim, eu preciso escrever um novo show. Teoricamente eu não preciso. Vamos jogar real? Vamos falar de zona de conforto. Meu show tá lotando. Porra, onde eu vou, as pessoas querem assistir. O webbullying, porra, ficou em primeiro lugar, porra, em dezembro. Dois vídeos meus ficou em primeiro lugar. Eu poderia falar, mano, eu vou continuar com isso. Mas a partir do momento que eu gravei o meu DVD lá no Bradesco, a minha cabeça fez um twin que eu falei, eu acabei de jogar fora um show, eu tenho que escrever outro show. E foda-se. E aí quando eu cheguei do Chile, eu fui pro Chile viajar, né, com o Gabriel, com a minha esposa. Quando eu voltei do Chile, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu preciso sentar na porra da minha cadeira e escrever o meu novo show de comédia. E eu não tinha nada na minha cabeça, eu simplesmente abri o Word e comecei a escrever. Falei, porra, vamos escrever sobre, sei lá, eu, caralho, relacionamento de anão. Comecei a escrever e foi, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. E aí, na sequência, eu marquei de ir no Nathan e fiz, e foi bom. Eu falei, eu ainda sei fazer isso. E aí, na terça-feira, eu fui em outro lugar testar, foi bom. Na quarta-feira, eu fui lá no Pico testar, foi bom. Aí, hoje, quinta-feira, fui testar, foi uma merda. Aí, amanhã, eu vou testar em outro lugar, vai ser uma merda, não sei. Mas isso me deu... A empolgação de, porra, esse é o caminho certo que eu tenho que fazer. Você como comediante, você que vive de um texto só, cara, você tá com medo de se arriscar. E você com medo de se arriscar, você se torna medíocre. E aí eu vou num outro assunto que linka. O video show acabou, senhoras e senhores. Por que que eu tô rindo, cara? Porque é o terceiro programa que eu faço parte que fecha. Assim, mas aí tem a ver com o que eu tô falando. Você vai entender. As pessoas criaram uma pecha do tipo, porra... As pessoas não, eu queria essa piada, vai tomar no cu. Eu fui o primeiro a fazer essa piada, eu fiz essa piada em agosto. Quando o Legendários acabou, o programa que eu fiz parte... Eu fiz uma piada não foi nem agosto, foi em fevereiro do ano passado. Eu fiz uma piada no Twitter que foi o seguinte: caralho, o CQC que eu trabalhei acabou, o Pânico que eu trabalhei acabou, o Legendários que eu trabalhei acabou, porra, vou me filiar no PT. Foi essa piada que eu fiz. E aí viralizou, porque a galera tava anti-PT, aquela porra toda, enfim. Isso viralizou, aí em agosto eu entrei no video show, eu fiz um texto falando, caralho, eu vou entrar agora no video show pra falir o video show, e as palavras têm um pouco de poder. O video show já estava mal das pernas, e o pânico também. Vamos jogar real? O CQC eu trabalhei durante 6 anos, e eu participei do final do programa. O Legendários, eu comecei o programa e saí no meio dele, quer dizer, a parte final nem estava. O Pânico foi no final, eu entrei no último ano do Pânico, né? O Pânico já estava meio que mal das pernas. E o video show, coitado, pô, eu entrei nos 45 segundos do tempo, no acréscimo final. E aí ficou essa peste aqui, eu fiz a piada tal, e aí a gente vai falar de vários assuntos. Eu vou começar com um assunto e daqui a pouco a gente vai para o assunto que eu quero falar. Curiosamente, eu fiz essa piada acontecer, e aí um jornalista do UOL pegou essa piada e jogou na porra do negócio, falando que eu fali os 3 programas. Eu virei o pé frio da TV brasileira. E é maravilhoso isso, porque caralho, ó, vamos lá, lado ruim. Como televisão, como um artista ou como marketing da coisa, não é tão bom isso, né? Tipo, o Rubinho Barrichello virou o cara que é o lento. Não é tão legal pra ele. Mas pra um comediante isso é maravilhoso, porque é engraçado pra caralho, né? Óbvio que eu não peguei mal com essa piada, tanto que eu fiz ela tal, e ficou, né, divertida. Mas se você analisar, agora estou falando com a turma do podcast, se você analisar por tudo que eu estou falando até agora nesse episódio de hoje, eu só tive essa oportunidade de estar em 3 programas de TV que acabaram porque eu me arrisco pra caralho. Eu não falo não pras coisas, cara. Eu tenho muito trampo. Eu faço coisa pra caralho ao mesmo tempo. Então, obviamente, se você quiser focar por uma narrativa de que eu fecho os programas, você vai conseguir chegar nessa narrativa. Porque realmente, eu participei de 3 programas e eles acabaram. Mas ao mesmo tempo, se você parar pra analisar, o webbullying tá há 10 anos, essa merda no ar e não acabou, né? E tá bem. A Colgate, que eu faço garoto propaganda, eu faço há 8 anos, garoto propaganda da Colgate, e tá bem, entendeu? O meu show eu faço há 10 anos, né? Porra, tem outras coisas que tá rolando. Mas eu acho que pra comédia é uma merda eu falar, olha só como eu me destaco. Não, olha como eu sou um bosta. Nisso eu falei. Só que o ponto positivo disso que eu falei é, mano, sei lá, eu acho que serve de inspiração, talvez. Obviamente a piada ela é ótima, mas serve de inspiração talvez um pensamento que é, não tem tempo ruim. Tipo, o programa tá falindo, foda-se, eu vou entrar nessa merda e tentar encaixar alguma coisa aí pra ver se rola. Isso é arriscar, entendeu? Ah, Maurício, mas você se queima. Porra, cara, mas eu posso numa dessa também mandar bem pra caralho. Eu podia ter entrado no video show e, sei lá, ter feito um quadro que mudasse o programa. Ou eu podia ter entrado no video show e sei lá, não mudasse o programa, mas um diretor... Talvez até aconteceu isso. Na verdade, aconteceu. O Denis Carvalho um dia me encontrou assim no restaurante e falou, mano, eu adoro o seu quadro do video show. Quer dizer, se eu não arriscasse fazer, se eu não tivesse passado por essas piadas todas de eu só tô falindo o programa, talvez o Denis Carvalho nem conheceria meu trabalho. Talvez daqui a 2 anos, uma época que não vai ter nada a ver com essa, ele vai estar procurando alguém para fazer comédia numa novela, sei lá eu. Ele fala, mano, eu lembro que você era engraçado e pum. Isso acontece quando você arrisca. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que eu sou bom? Não, eu quero dizer que até naquilo que você olha como algo errado, do tipo, caralho, mano, o mal é um puta azarado, nossa, que bosta a vida do mal, onde ele põe a mão, não sei o quê. Você tem que encontrar um lado legal, tem não, você vai encontrar. O risco nunca é ruim. Então pega essa frase, você comediante postulante ao sucesso, eu digo pra você, o risco nunca é ruim. Você subir no palco e arriscar fazer um texto que você está inseguro, tem um puta ônus, que é tipo, puta, você vai se sentir fragilizado, você vai se sentir frustrado, você vai descobrir que você não é tão bom, e tem um puta bônus, você vai fazer o seu texto ser melhor, porque ele não está bom ainda. E você só vai fazer o seu texto ser bom fazendo ele ser ruim. É isso. Então você tem que lidar muito com a sua frustração para você ser um bom comediante e para você ser uma pessoa bem sucedida. Inclusive eu li uma reportagem de uma época. Olha que maneiro, cara. Tem uma startup, né, lá em Israel. Acho que é a melhor startup do mundo, sei lá eu. Não sei direito, eu não vou ter tantas informações precisas para definir o assunto. Mas tem uma startup que só contratava pessoas que tinham falhado em suas empresas. Por quê? Porque pessoas que tinham falhado, pelo menos 4 empresas, essa pessoa tinha que ter falhado. Porque uma pessoa que falhou 4 empresas, essa pessoa sabe mais de empresa do que uma pessoa que deu certo com a única empresa dela. E eu acho justo esse pensamento. Esse cara que falhou com 4 empresas, ele se arriscou muito mais. Então, com certeza, ele tem uma noção do risco dele, ele tem uma noção até onde ele pode ir. Por mais que ele tenha falhado, pelo menos ele é um cara que, sei lá, ele desenvolveu casca mais do que um cara que fez uma vez e deu certo. Por isso que a falha, ela não é ruim, a falha, ela é boa pra caralho. Se você analisa... Porra, peguei um buraco aqui, fudido. Né? A falha, ela é boa pra caralho. Né? Agora, o que eu queria falar do assunto do video show é... cuidado com a piada também. Eu aprendi, ó... Na minha falha, eu aprendi uma parada. Obviamente, eu fiz a piada do video show, que eu falhei os programas e tal. Foi engraçado, muita gente riu. Mas eu fiz na hora... Mano, saiu o vídeo... A menina me ligou. A produtora lá do video show... Eu tava com a Emily, eu comecei a rir. Eu falei, Emily, deixa eu gravar um vídeo. Eu falei assim, eu aposto, dinheiro alto, que esse vídeo vai viralizar. E o vídeo era o seguinte, era eu falando. Ai, caralho, entrei no CQC, ele faliu. Entrei no Pânico, ele faliu. Entrei no video show e essa semana ele faliu. Se você está pensando em se casar, chegou uma bela hora pra me chamar de convidado. Era essa merda. Mano, mas não deu um minuto essa merda, tava viralizada no país, eu recebi em WhatsApp, uma galera passando pra mim e tal. E eu falei, mano, eu vou fazer brincadeira comigo, porque tipo, cara, eu não posso como comediante não encarar isso como uma puta piada foda. É uma puta piada. Se você parar pra analisar, eu posso ir pra vários caminhos nessa piada. Eu pensei nisso. Qual o caminho 1? Tudo que eu toco dá errado. Tudo. 2. Eu posso... fazer o mundo melhorar, porque eu posso ir pra Gaza acabar uma guerra, eu posso ir na Dolly, sei lá eu. Pensamento 3, eu posso chegar pra todo mundo e falar, mano, sabe por que eu acabei esses programas? Porque eu quero que a internet bombe. Eu, na verdade, eu sou um infiltrado da Vivo e eu quero foder a televisão brasileira. Eu acho que eu tenho que ser o mártir da internet. A Netflix tem que me contratar. Porque nada que eu fiz na internet falhou, mas na TV é tudo. Sabe? Então, tipo, eu poderia ir pra vários caminhos. E eu fui pro caminho do fracasso. Do tipo, eu sou um bosta. E aí eu percebi uma parada. Tem gente que não entende a sua piada. E aí a piada, esse é o ponto que eu quero chegar pros meus amigos comediantes. Se você não é bem resolvido com a piada que você faz, cuidado pra essa piada não reforçar um estereótipo que você não quer que reforce. Porque, mano, graças a Deus eu... Tá, beleza, eu sou resolvido com essa porra de ter falhado. Talvez eu não fosse bem resolvido se o programa fosse meu. Sabe assim? Se eu fizesse... A minha piada é, mano, eu sou pé frio. Tá, beleza, daí eu sou bem resolvido. É igual me chamar de viado, eu sou bem resolvido. É igual me chamar de bolo, sou bem resolvido. A piada do Boulos, quando entrou no ar, eu falei, mano, que engraçado, eu sou realmente igual o cara, vou fazer vídeo sacaneando. Beleza. Eu podia ser um cara muito vaidoso. Se eu fosse um cara muito vaidoso, que põe gel no cabelo, caralho, eu podia achar essa piada horrorosa. Mas como eu tô cagando pra isso, é esse que é o ponto que eu quero dizer. É o velho, o limite do humor é como você é bem resolvido. Se eu levasse na brincadeira, na série essa piada, eu jamais ia brincar com isso, ia ficar meio assustado, tal. Quando eu fiz a piada que eu sou pé frio, Eu sou muito bem resolvido com isso. Ah, foda-se, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que o programa estava já numa situação ruim. Eu entrei no programa e não fui culpado por esse programa terminar. Pelo contrário, eu até sou grato porque os caras acharam que eu poderia ter capacidade de melhorar alguma coisa num programa ruim. Eu fui talvez uma última tentativa de acerto, digamos assim. Se eu tivesse o meu programa, eu acho que aí eu ia ficar mal. Tipo, três programas meus que eu criasse e esses três programas meus fossem fracasso de audiência e por isso terminasse, falar que eu sou um fracasso, talvez, eu não sei, eu nunca vivi essa situação, talvez mexesse um pouco com o meu ego e aí eu ia falar, não sei se eu faria essa piada. Por quê? Porque a piada é a narrativa que você conta para as pessoas, cara. Eu criei a narrativa. Eu criei a narrativa que eu sou pé frio. Ninguém teria percebido. Se você parar pra pensar, o Cortez faliu mais programa que eu, o Rafinha faliu mais programa que eu, sabe? Uma porrada. O cara, o Eduardo Sterblich faliu programa pra caralho. Ele teve um na Multishow que não deu certo. O Amor e Sexo agora também não deu certo. O Pânico, entendeu? Tipo, vários programas não deram certo. Então, assim, eu fui três. E eu criei a porra da narrativa do tipo, mano, eu tô falindo essas merda. E aí eu percebi como assim, as pessoas perceberam isso. Os outros colegas meus nunca falaram sobre esse tema, nunca fizeram piada. E a minha virou narrativa. E a partir de agora eu sou o Mick Jagger da TV brasileira. Eu virei a parada. Porque a piada, cara, quando ela é boa, e quando as pessoas elas têm uma... Tipo, qual que foi a piada boa? Eu realmente sou um pé frio da TV brasileira. Só que eu percebi isso. E eu expliquei pra todo mundo. Eu cavei a minha cova. Talvez um jornalista do UOL, se percebesse antes de mim, ia ficar ruim pra mim. Porque eu ia fazer piada em cima de uma coisa que parece que eu tô querendo, tipo, ah, eu tô querendo dar o apelido. Eu tô querendo aceitar o apelido. O Rubinho, na minha opinião, é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Eu acho o Rubinho Barrichello genial. De verdade mesmo, cara. Eu acompanho o Rubinho desde a época que ele era patrocinado pela Arisco. Não sei se você se lembra. Ele era o cara do kart. Ele era fodido. E aí ele... Porra, corria, mano, foda pra caralho. Ele é um piloto de Fórmula 1 que mais correu. Só que ele veio depois da geração do Ayrton Senna. E aí o Cacete Planeta pegou e falou, mano, ele é um cara lento. E ele não era um cara lento. Se você parar pra analisar o Rubinho, cara, ele só correu em equipe merda. E aí em um determinado momento ele foi pra Ferrari e ele era o segundo piloto, cara. O Schumacher era o primeiro, ele se fudeu nisso. Mas ele era um cara, ele sempre ficava até o final da corrida. Ele é muito... Cara, eu me lembro de uma vez que eu estava na Finlândia e os caras da Finlândia são apaixonados por carro, por automobilismo. E aí eu falei, porra, brasileiro, e o cara, brasileiro, Barrichello, o cara é fã do Barrichello. E aqui no Brasil a gente menospreza o cara porque o Cacete Planeta fez uma brincadeira com o Rubinho, que ele é lento. E essa brincadeira fudeu ele. Você entende isso? Porque ele não levou na esportiva. Porque se ele brincasse, ou se ele criasse esse estigma, ah, mano, eu sou lento, vou sem perder, talvez rolasse um carisma com o Rubinho, falar, em vez de a gente ficar puto quando ele perdesse, a gente ia falar, caralho, Rubinho, puta, a gente tá torcendo pra você ganhar. Não sei. Igual quando quer ver, teve um outro estigma também que rolou pra caralho. Ricardo Mac é um péssimo ator, que fazia o Cigano Igor. Porra, ele realmente era um ator ruim, mas quem criou isso foi o Cacete Planeta mais uma vez, que ele era um péssimo ator. Se ele brincasse com aquilo, talvez, sei lá, ficasse mais leve pra ele a situação. Mas ele se levou a sério. E quando ele se levou a sério, piorou pra ele. Ou se ele fosse um cara que, sei lá... Enfim, ele levou anos pra brincar com isso. Tanto que depois de tanto tempo, ele fez a piada com ele no Tá No Ar. Ou o Rubinho também fez piada com o próprio... Entendeu? E aí, cara, quando eu faço a brincadeira que eu sou... Eu, como comediante, eu tenho que fazer essa brincadeira. Eu tenho que entrar na piada. Só que saiba que se você não tá bem resolvido com essa piada, você tem que esquecer ela. Você não pode fazer. Então você que é comediante e quer brincar que você tem pau pequeno, Você tem que saber que você talvez possa criar um estigma que você tem pau pequeno. Porque as pessoas, elas não entendem que talvez você está brincando com isso. Se você quer criar o estigma que você é um fracassado, as pessoas vão te olhar como um fracassado. Você é bem resolvido em ter... Cara, eu sempre fui o fracassado. Se você vê na minha coleção de comédia, de coisas que eu fiz na minha vida, eu sempre fui o cara que, tipo, mano, sou um bosta, vai tomar no cu, me acho merda. Você vê eu no Zona Mista lá com o Andreoli, eu sempre sou o cara que, ah, foda-se, nem era pra estar aqui mesmo, desencanado e tal. O Danilo fazia o papel do caipira e ele virou o caipira. Aí depois ele virou o papel do, mano, do politicamente incorreto. Aí ele virou esse papel. Aí o estigma que cada um se cria. O Ventura virou o cara da quebrada. Ele é o cara da quebrada. Pensou quebrada, pensou Ventura. Pensou fracasso, zoeira, sou eu, mano. Eu virei o cara disso. Então tem que, tipo, saber lidar com essa situação. Esse é o tema final do que estou falando aqui. Então, dando um grande link em tudo que eu falei hoje, esse fracasso, ele é maravilhoso uma vez que você saiba mergulhar nele. É isso. É óbvio que eu não me sinto um fracassado, embora para algumas coisas eu sou um fracassado. É isso que você tem que entender. E para essas coisas que eu sou um fracassado e que você também é, você pode escolher continuar sendo um fracassado ou você pode tentar evoluir esse seu fracasso. Eu vejo pela minha carreira, eu falo, mano, eu sou um puta cara bem sucedido. Porque eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei chegar e de repente eu ultrapassei os limites daquilo que eu imaginava. Mas para outras coisas eu falo, caralho, hoje eu fui um fracassado. Eu subi no palco para fazer um puta texto engraçado, achando que eu ia ser um cara que improvisaria na hora algo genialmente, porque eu pensei, eu sei fazer isso, e eu tomei no cu grandão. E eu saí dali do palco como o fracassado. Talvez para 70 pessoas que assistiram o meu show ali hoje, eu sou uma decepção. Ah, nossa, achei que o Maurício era engraçado. E o cara que eu nunca vi na minha vida é dar um pau nesse cara que tá na TV, entendeu? Só que se eu ficar pensando nesses caras, eu nunca vou evoluir. Porque eu preciso fracassar, eu preciso ir mal pra conseguir depois... Talvez esse cara um dia me assistir no YouTube e falar, maluco, esse cara tá fazendo um show incrível. O show mais diferente que eu vi é desse cara, porque eu me tomei tanto no cu. Tem uma frase do Danny Cook. O Danny Cook é um dos comediantes aí eu ia falar da nova geração, mas ele é mais antiguinho. Numa geração aí anterior à nossa, lá nos Estados Unidos. E ele fala uma parada que eu acho genial, que é... Antes de fazer um show muito foda, antes de fazer um Madison Square Garden da vida, ele se propõe a fazer shows experimentais pelos Estados Unidos a ponto de ele subir no palco sem texto. Mas as pessoas estão achando que ele está indo fazer o show dele. E aí ele sobe no palco para 50 pessoas, sei lá, tá lá um show, Danny Cook, tá lá no Laugh Factory, tem, sei lá, 50 pessoas na plateia, e ele sobe no palco sem texto e começa a bater papo. E o show é uma merda. E ele fala isso, ele fala, caralho, se a reação das pessoas for um pouquinho melhor do que isso que eu tive hoje, eu já me sinto privilegiado. Então ele vai até o nível mais baixo da sensação para depois ele começar a se acostumar com, tipo, até que tá melhorando. Então ele, entendeu o que eu quero dizer? Pra ele não se frustrar tanto, ele fala, mano, ó. Porque se ele começa o novo show dele com a galera rindo menos do que o show anterior dele, ele se frustra. Então ele fala assim, mano, eu vou fazer bem fraco, bem bosta. Lidei com o fracasso de uma maneira colossal, do tipo, eu me fudi muito. Amanhã eu vou testar agora meu novo material. E ele testa e ele fala, foi melhor do que ontem. É uma sacada. Bom. Eu tô entrando aqui na minha garagem agora. Caralho, eu levei 40 minutos. Eu tô enrolando pra chegar em casa. Eu levei 40 minutos pra chegar. Aí, estou chegando na minha casa agora. Então provavelmente eu deva, tá certo? eu deva encerrar esse podcast mais cedo do que eu planejei. Mas, enquanto isso, eu vou desejando a todos vocês um excelente 2019. E me acompanhem, cara. Eu queria muito que vocês me acompanhassem, vocês que estão me escutando, nessa minha evolução. Eu vejo que, assim, muitos comediantes, eles fazem o processo criativo, né? Eles mostram no YouTube do tipo... Ah, eu pensei nessa piada e essa piada testei hoje, não deu certo. Amanhã eu vou testar de novo. Aí ele mostra a evolução e tal. Eu meio que vou fazer isso no podcast, né? Não vou falar pra vocês, ah, a piada que eu escrevi foi essa. Dá uma olhada, mas eu vou falar, tipo, hoje eu me fudi. Amanhã eu vou testar um texto que é mais ou menos isso. Não sei o que vocês acham. Você acha que eu continuo com esse texto? Blá, 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 blá. E vou pedindo pra vocês... sei lá. O que vocês acham? Sei lá, eu vou dar um texto aqui agora que eu quero testar. E eu quero saber o que vocês acham, tá bom? Vou terminar, então, todo o podcast com algum raciocínio. E vocês veem se é bom ou não pra eu continuar. Ou, sei lá, vocês dão uma dica do que eu posso fazer. Sei lá, se vocês quiserem me ajudar. Mas não vem depois falando, velho, eu te dei uma piada. Mas eu põe meu nome lá. Se quiser dar a piada, dá a piada. Vai tomar no cu. Faz igual a gente faz. A gente faz isso. Os comediantes se ajudam. Entendeu? O comediante, quando, sei lá, o Murilo Couto sobe no palco e faz um tema, eu gosto do tema, depois eu chego pro Murilo e falo, Murilo, sabe aquela parte ali? Você devia fazer isso, isso, isso. Então, a piada que eu estou elaborando atualmente é uma piada que eu tava percebendo que pessoas que querem fazer o bem, elas acabam fazendo o mal e elas não percebem. E aí eu dou exemplo do essas pessoas que querem... Eu fico puto com essas pessoas que querem adotar cachorro o tempo todo e ficar enfiando o dedo na tua cara. Você tá comprando cachorro, você tem que adotar o cachorro. Aí, na minha opinião, eu acho que primeiramente, todo cachorro é adotado, se você parar pra pensar, né? Porque nenhuma mulher é capaz de parir um beagle. Então esse cachorro, ele já é adotado, né? Mas se a gente tá falando de resgatar um cachorro, eu tenho um pensamento... Que é o seguinte, para pensar, sempre que você resgata um cachorro da rua, o mendigo perde seu único amigo. É muito sacanagem com o mendigo, na minha opinião. Porque, tipo, você não pede autorização pro mendigo. Você chega e fala, ah, esse cachorro tá sofrendo, foda-se, vou levar pra casa. E pau no cu, o mendigo, mano, ele só tem um cachorro, ele não tem nada. O mendigo, ele tá sofrendo pra caralho. Aí ele viu o Toby, ele falou, mano, eu vou cuidar desse cachorro, vou dar minha comida pra esse cachorro, vou ajudar esse cachorro. Aí da noite pro dia alguém vai e tira o cachorro. Não tem como esse mendigo não olhar pra situação e falar, mano, eu vou voltar pro crack. Tipo, no fundo, no fundo, fudeu o mendigo, pra caralho. Entendeu? Eu acho que tem que fazer um teste com o mendigo, chegar no mendigo e falar, velho, desculpa te acordar, com licença. Vem cá, eu posso levar o teu cachorro? Se ele falar não leva, você fala, não, ele pediu autorização. Né? Ou você fala, mano, ó, você troca o teu cachorro por uma velho barreiro? Se ele fala troco, ele é um bosta, entendeu? Ele não tá nem aí pro cachorro. Então aí você pega com um coração na boa. Agora, tirar por tirar. Da mesma forma também que se você resgatar um mendigo, é escroto com um cachorro também, né? O cachorro vai ficar puto. E aí, na minha sugestão é ter que levar os dois juntos. Leva o mendigo e o cachorro pra sua casa. Aí você não tá sendo hipócrita, leva os dois. Aí você pega. Você pega um jornalzinho e tal, ó, você vai ficar aqui deitadinho, bonitinho, e o Toby vai ficar na minha cama, né? Foi essa piada que eu fiz. E aí o que aconteceu foi que eu fiz esse trecho da piada no meu Twitter, e aí uma galera ficou puta, o que mostra muito a hipocrisia das pessoas. As pessoas ficaram muito putas, do tipo, o cachorro, mas tem que pensar no cachorro. E eu falei, mano, e o mendigo, velho? Porra, eu fico imaginando um mendigo lendo essa discussão da gente na internet, falando, não, vou voltar pro crack de novo. Mendigo, a gente tá cagando pro mendigo 24 horas. E o pior, que quem fica puto é umas mina da ONG, cachorrinho, doguinho feliz, que são muito gostosas. Porque quem gosta muito de cachorro geralmente é gostosa, assim. Não é a tia do gato, é do cachorro, essas mina que gosta do pet. Porque assim, se eu faço uma piada e é um gordo me xingando, eu falo, foda-se, gordo, pau no seu cu. Agora, se é uma gostosa, você fica meio tipo, peço perdão, porque errei no tom. Porque você é um bosta, essa é a verdade. Então, essa é a piada, essa piada que eu tô trabalhando. O Luca Mendes me deu uma piada que eu achei genial e eu fiz, ela não entrou, porque eu fiz errado. Mas é tipo, eu acho que o Ministério da Saúde devia fazer uma campanha, que é os mendigos levantando placas assim. Não adote, compre, senão a gente volta pro crack. Bom pra caralho. Eu quero usar essa piada. Então é isso, essa é a piada que eu estou trabalhando. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês têm alguma ideia para melhorar essa piada, pode mandar no meu Instagram, @malmeirelles com dois L's. Tá bom? Você fala, ah, adorei a piada, não gostei, achei ruim, achei pesado. E nessa coisa de ajudar o mundo, aí outro raciocínio também que eu tava pensando. Esse daqui eu não tenho a piada, eu só tô fazendo um raciocínio. Que é essas pessoas que não querem beber coisas com canudo de plástico, porque senão o plástico chega no golfinho. Aí eu pergunto, mas o golfinho não tem inteligência humana, caralho? Então deixa chegar o canudo, caralho. Você não quer evoluir o golfinho? Você não quer? Você quer travar a cabeça do golfinho? Deixa chegar. Né? No começo ele vai comer a porra e vai morrer. Daqui a pouco ele tem inteligência humana. Ele vai olhar pro canudo e fala, é um canudo. Quando ele vê uma latinha de Fanta, ele vai experimentar. Então, se você quer que o golfinho evolua, você tem que ter o canudo de plástico. Esse é o raciocínio, que com certeza vai dar merda. Né? Hoje eu fiz uma piada, né, no negócio da arma lá que saiu, que eu acho que tem um raciocínio também, que é o seguinte, vê o que vocês acham. Que... agora que a arma vai estar no Brasil e o caralho, eu tenho medo, porque eu vou aprender a usar arma. E eu sou um bosta. E já parou pra pensar que a nossa mãe pode aprender a usar arma? E aí eu fui além. Pessoas que não sabem dar a seta vão aprender a usar arma. A pessoa não sabe dar a seta. A pessoa não sabe pegar a mão e botar pra esquerda pra quando quer virar pra esquerda. Como é que você vai confiar numa pessoa com um fuzil andando pela rua? Eu sei, Maurício, que não é todo mundo que vai ter um fuzil. Bababá. Eu entendo isso daí, é uma piada. Aí a pessoa vai falar pra mim que, ah, não, mas na verdade, pra fazer isso, pra ter porte ou posse de arma, você precisa fazer testes. Sim. Igual dirigir um carro. E nem por isso as pessoas, quando olham um sinal vermelho, falam, chegou a hora de parar. Não, elas, foda-se, pau no cu e bate, entendeu? Então tem acidentes. E pode acontecer acidentes. Essa é a minha teoria sobre por que pode dar merda a arma. Por isso que eu acho que tem que ter um teste psicológico diferente desses testes que tem. Não adianta vir com um teste do tipo, vamos ver se você treme, se você tem Alzheimer, se você, a mira é boa. Não, o teste é o seguinte. Você acreditou na história da mamadeira de piroca? Acreditei. Então você não pode usar arma. Pronto, é isso. Quando fazem meme do Bolsonaro, você dá risada? Não, eu fico puto. Você não pode ter arma. Você não pode, porque vai ter muito meme desse. Você não pode, você vai matar pessoas. E por último, qual o formato da Terra? Que você acha que é? Você acha que é plana? Então você também não pode ter arma. É essa que... Não pode ter arma e também não pode dirigir um carro. Você tem que... Sei lá, ficar em casa e ficar de boa. Essa foi foram os textos que eu fiz. Eu vou testar piada agora com vocês. Descobri isso no final do podcast. Vou encerrar agora e querendo saber a opinião vossa se eu vou fazer mais um programa. Tchau, boa noite.